Nós temos três pontos da ordem de trabalhos que dependem de votação. Temos a apresentação de um relatório pelo Sr. Deputado João Galamba, temos a apreciação da nota de admissibilidade da petição 284 e temos a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Estas duas, mas são ambas de autoria do Bloco de Esquerda, que se ausentou também da reunião, pelo menos não em protesto, mas há... Sim, muito bem. Este é que precisa. Pois.
O parecer sobre a iniciativa, o projeto de lei do 443-12, segunda do CDS, primeira alteração à lei número 148-2015, 9 de setembro, sobre o regime jurídico de supervisão da auditoria, que reforça os poderes de supervisão da comissão da CMVM na verificação de eventuais conflitos de interesse entre o exercício da auditoria e entidades de interesse público e a prestação de serviços de consultoria a tais entidades ou terceiros. O parecer penso que é factual. O projeto de lei cumpre todos os requisitos regimentais e, portanto, está apto a subir a plenário e ser debatido e votado na generalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade na ausência do grupo parlamentar do PSD. Passamos ao ponto 8 da ordem de trabalhos, apreciação da nota de admissibilidade sobre a petição 284/13, solicita o não encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos de São Vicente da Beira. Cabe ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Paulino Ascensão. Muito bem, Sr. Deputado Paulino Ascensão. Passamos ao ponto 9 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição das caixas económicas que não foram ouvidas a quando da aprovação do regime jurídico das caixas económicas pelo Decreto-Lei nº 190/2015, de 10 de setembro.
Obrigado, Sra. Presidente. Este requerimento surge na sequência de audições, reuniões que tive com representantes destas duas caixas económicas. Este decreto-lei saiu em 2015, próximo do final da legislatura, aprovou o novo regime jurídico das caixas económicas. Existem quatro caixas económicas, estas duas queixam-se de não terem sido ouvidas pelo Governo, neste caso, foi um decreto-lei, o processo não passou aqui para a Assembleia da República, portanto não foram ouvidas nesse processo e têm, obviamente, as suas razões para apresentar. As caixas económicas são associações anexas a associações mutualistas, portanto, inserem-se no âmbito da economia social, que é a competência da 10ª Comissão, mas as caixas económicas têm atividade bancária e essa é uma atividade que cabe dentro das competências desta Comissão, por isso parece-me que este é o local adequado para esta audição.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Quem vota a favor? foi aprovado por unanimidade na ausência do grupo parlamentar do PSD. Nós temos, para outros assuntos, temos a questão... Senhor Deputado?
Senhor Presidente, eu solicitava então a votação do requerimento oral relativo. E passei-o a escrito, solicitava que se pudesse então proceder à discussão e à votação.
Senhor Deputado, a admissibilidade, aquilo que eu sugiro é que seja remetido para a próxima reunião, nem que se marque uma reunião extraordinária sobre essa matéria. A admissibilidade do requerimento com alteração foi ainda apreciada na presença do grupo parlamentar do PSD que se opôs e, portanto, vamos então... O senhor deputado entrega por escrito e será apreciado na próxima reunião.
Bem, assim foi, Sra. Presidenta. Muito obrigada. Por escrito este requerimento.
Nós temos, entretanto, para outros assuntos, o documento que eu distribuí relativamente às audições pendentes. Eu proponho que esta matéria, que eu faça uma proposta, basicamente, em linhas gerais, e eu ontem conversei com o coordenador João Paulo Correia, ontem, as audições de sexta-feira vão ser, vão ser adiadas e eu irei propor um novo calendário de audições. Vamos passar, irei propor um outro calendário de... Irei propor um calendário de audições, mas de acordo com uma metodologia que garanta que haja uma proximidade temporal das audições sobre as mesmas matérias. Como podem ver pelo documento que foi distribuído, já há algumas que estão marcadas, tanto no âmbito do novo banco, como das offshores, como na Caixa Geral de Depósitos. Vou fazer uma tentativa e depois falarei também com o secretário, de novo com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, no sentido de que se faça um esforço junto do Governo para estar disponível para as datas que vamos propor. Vamos então passar à audição da ABESP. Senhor Deputado Cecília Amarelo.
Eu tinha pedido a palavra para um protesto quando... Peço desculpa. Senhora Presidente, eu queria só deixar aqui, é um protesto porque é mesmo um protesto em relação àquilo que se passou nesta reunião. Eu sei que com esta nova maioria já nos tinham habituado a esta coisa do mudei de ideias, votou-se, mas afinal volta-se para trás. Aliás, eu lembro no orçamento o CDS chegou a ter propostas aprovadas que depois no dia seguinte eram rejeitadas e eram reprovadas fruto de, sabe lá Deus, que negociações. Agora, o que se passou, o facto disto já ter acontecido não significa que seja legítimo ou que deva acontecer. E do nosso ponto de vista é completamente ilegítimo. Os senhores são livres, naturalmente, de estabelecerem entre si os acordos que entenderem, mas devem estabelecê-los previamente e não andamos propriamente aqui a brincar às votações. E é normal, e parece-me a mim razoável, que quando se está a discutir durante, creio eu, mais de uma hora um assunto, se chega a uma votação e depois, passados 10 minutos, essa votação é anulada, é normal que haja uma certa indignação e é, com toda a franqueza, é uma maneira indigna do Parlamento funcionar. Aquilo que se passou aqui hoje não fica apenas mal aos partidos que protagonizaram este episódio, fica-nos mal a todos nós e é bom que tenhamos essa consciência. Eu só queria deixar esse registro. O CDS não abandonou, é verdade, a Comissão, porque entendemos que era nosso dever ficar, mas queria exprimir aqui a nossa mais veemente discordância em relação a esta revogação, digamos assim, de votação, ou rejeição de votação, ou revotação, ou o que se lhe queira chamar, porque isto foi um episódio perfeitamente lamentável e, obviamente, também exprimir aqui à Sra. Presidente que esta apreciação não tem a ver com a maneira como conduziu a reunião, mas, de facto, às vezes a discussão era de tal maneira que era impossível até à Presidente conduzir a reunião, não por responsabilidade sua, mas acho que também devemos todos meditar sobre isto, porque não é forma de uma reunião, de uma comissão parlamentar decorrer. Nós não estamos num café e devemos não esquecer esse facto.
Sr. Deputado Paulo Trinquinho.
Antes de mais, agradecer ao CDS ter permanecido na reunião. De facto, nós podíamos estar e responder um pouco ao voto de protesto. Podíamos estar aqui uma hora a fazer interpretações sobre o que se passou e os fundamentos do que se passou. mas muito sinteticamente, até porque temos já pessoas à nossa espera, o entendimento que foi dado, quer pelo inicial do PSD, da proposta do deputado Paulo Sá, da Presidente da Mesa, em relação a estes dois requerimentos, era que sempre foi, da nossa parte, sempre foi, que os dois requerimentos iam ser, previsivelmente, ambos aprovados. A UTAU iria debruçar-se sobre todos os pontos e produzir um relatório final respondendo a esses pontos. E até foi clarificado, respondendo ao deputado Leitão Amaro, que não seria o facto de a análise das possibilidades ou não do empréstimo ser pago em 2016-17, isso não iria atrasar o resto do relatório. Portanto, nós estivemos sempre de boa fé. Nós, Partido Socialista, e, bom, não quero falar pelo deputado Paulo Sá, mas esta maioria esteve sempre de boa fé, no sentido de que iríamos viabilizar, e por isso nos abstivemos, o requerimento do PSD, no entendimento de que este requerimento seria aprovado e que o trabalho seria feito em simultâneo. O que é que acontece, obviamente que isto depois poderá ser discutido noutro fórum, é que a interpretação final do deputado Leitão Amaro foi noutro sentido. Foi num sentido de viabilizar que chegassem a esta comissão dois relatórios em dois tempos distintos. O primeiro relatório respondendo ao requerimento do PSD e o segundo relatório respondendo ao deputado Paulo Sá. E esse nunca foi o entendimento de nenhuma destas câmaras. E nós atuámos de boa fé até percebermos que, de facto, havia um entendimento completamente diferente, porque nós demos a abstenção e viabilizámos um determinado voto no entendimento de toda a gente, inclusive da senhora Presidente, de que as duas coisas seriam feitas em simultâneo. Portanto, obviamente respeitamos o voto de protesto, mas a nossa leitura dos factos é completamente diferente, se me permite, deputada Cecília Neto.
Senhor deputado fez agora uma leitura dos factos e fez uma referência ao grupo parlamentar, à posição do grupo parlamentar do PSD, que não está presente, para lhe responder. Eu não vou responder em nome do grupo parlamentar do PSD, mas quero deixar bem claro que aquilo que se assistiu e que está em ata foi um acordo relativamente a um teor que depois veio a ser proposta uma alteração pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira relativamente ao requerimento oral lido independentemente, apenas para clarificar, por isso mesmo, mas não vamos prolongar esta discussão, com certeza, porque esta ordem cronológica é matéria de facto. Consta das gravações, foi assim. Houve um ajuste relativamente a um texto que eu tenho aqui escrito. E na sequência, já na fase de votação, já eu tinha pedido a votação, quando o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira pediu a palavra e propôs introduzir uma alteração. Quanto ao resto, Sr. Deputado Paulo Sá.
Eu não queria prolongar a discussão, mas perante o que foi dito, tinha que fazer o seguinte esclarecimento, respeitando, obviamente, o voto de protesto da Sra. Deputada Cília Meireles. Logo na minha primeira intervenção, eu penso que deixei claro aquilo que era a nossa intenção. Concordávamos com os três pontos do requerimento do PSD e sugerimos acrescentasse um quarto. E também coloquei logo a questão de, com a maior transparência, que se o PSD não quisesse acolher, por algum motivo, o adicionamento deste quarto ponto ao seu próprio requerimento, nós então votaríamos contra o requerimento do PSD e logo de seguida apresentaríamos um requerimento oral que incluiria os três pontos propostos no requerimento do PSD, mais o nosso. Isto foi dito de uma forma muito clara.
Foi claríssimo.
E isto demonstra,
senhor,
que da nossa parte havia a intenção, uhum, que estes quatro pontos fossem discutidos em bloco.
Uhum.
Quando me apercebi, pela interpretação feita pelo professor deputado Leitão Amaro, que não era esse o entendimento do PSD, já o requerimento do PSD tinha sido votado, tentei garantir que isto fosse assim, acrescentando uma palavra simultaneamente no texto que tinha sido acordado anteriormente. Perante a recusa do senhor deputado Leitão Amaro em aceitar, em nome do Grupo Parlamentar do PSP, aceitar esta alteração ao texto e a votação deste requerimento com esta alteração, aí propus portanto, mudei o sentido do voto do PCP no requerimento do PSD, com uma intenção, que aliás já manifestei nesta reunião, de apresentar um requerimento que contenha os três pontos do PSD mais o quarto do PCP num único requerimento, de forma a que seja um trabalho simultâneo. A nossa posição do PCP foi clara desde o primeiro momento. Se calhar não entendi, terá sido de essência minha, a nuance que contida na intervenção do Sr. Deputado Leitão Amargo, mas a nossa intervenção é que isto fosse tratado tudo em conjunto. E daí, respeitando o voto de protesto feito pela Sra. Deputada Cecília Meireles, acho que o que aconteceu reflete, se calhar, um mau entendimento daquilo que eram as intenções do grupo parlamentar, e isso pode ser corrigido. E a forma de corrigir isso é apresentar um novo requerimento que contenha aquilo que o PSD propunha, que nós desde o primeiro momento manifestamos a nossa concordância, mas aquilo que nós propunhamos adicionado ao do PSD, votando então, como a Sra. Presidente disse, numa próxima reunião, e apresentaremos esse requerimento de forma escrita, de forma que não haja qualquer ambiguidade e qualquer desentendimento entre aquilo que cada um entende sobre esta matéria, e ultrapassando desta forma o problema. E atingindo o objetivo que penso que era de todos, que o tal possa fazer este trabalho e apresentar um relatório sobre esta matéria, que depois mostrará as considerações políticas de cada um de nós.
E julgo que a questão do grupo parlamentar de PS era o sine qua non, não ser introduzido na questão. Sr. Deputado Paulo Trigo Branco.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, é só para esclarecer, porque isto depois vai ficar em ata e depois nós leremos a ata. Quando eu fiz a sugestão daquela palavra adicional, estávamos ainda em debate, não estávamos em votação. Não, peço perdão, não estávamos em votação. Estávamos em debate, eu pedi a palavra e perguntei ao deputado Paulo Sá, isto está tudo registado, se ele estava disponível para acrescentar uma palavra. Bom, isso pode-se verificar nos registros, mas estou convicto que estou a reproduzir a verdade. Portanto, este é um ponto que eu queria fazer. O outro ponto que eu queria fazer é que a razão, precisamente, pela qual eu sugeri que se acrescentasse esta palavra foi porque eu percebi que havia ambiguidades na forma de conduzir todo este processo.
Já apresentámos a posição ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado quer dizer
essa foi
questão.
A fundamentação de...
faria o mesmo com qualquer outro grupo parlamentar.
Sr. Presidente, eu estou a falar, estou no uso da palavra e estou dentro do tempo.
Mas está a tocar questões não tendo o grupo parlamentar para responder.
Presidente, eu estou no uso da palavra. Gostava que não interrompesse no meu uso da palavra. Eu não vou utilizar muito mais tempo a palavra. Portanto, era só estes dois pontos que eu queria deixar claros. A primeira é, se for necessário, verifiquem com os registros, eu quando suscitei o adicionar aquela palavra, estávamos ainda em debate, não estávamos em processo de votação. Esta é a primeira questão. E a segundo ponto, quero reafirmá-lo, eu introduzi esta proposta, sugerida ao deputado Paulo Sá, porque percebi que havia grandes ambiguidades sobre o teor dos dois requerimentos. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu quero só que fique em ata que o CDS, em relação à substância da discussão que agora está a ser aqui tida, não dirá uma palavra porque o PSD não está presente.
Vamos então dar por encerrados os trabalhos relativamente aos pontos da ordem de trabalho e vamos entrar na audiência da ABESP. Podemos pedir para vir.
Só para ficar em ata também já agora, nós há bocado falámos da questão de haver vários precedentes nas retificações de voto. Eu lembrava apenas que todas as sextas-feiras, em votações, em plenário, há retificações de votos e a semana passada até houve uma pedida pelo PSD para retificar um voto que tinham feito. Isto é factual, pode ser consultado, isto foi público. Portanto, não estou aqui a faltar à consideração, isto foi público, portanto não... A votação, o PSD pediu ao PS para se importava de retificar a votação na especialidade, para depois corrigir também a da generalidade. E isso foi feito. Portanto, isto é uma prática que todos os partidos é algo que todos os partidos já fizeram em circunstâncias diferentes e, portanto, não nos parece que haja aqui. Que haja aqui qualquer inovação, muito menos uma prática pouco democrática, é apenas a prática deste Parlamento em múltiplas circunstâncias feitas por vários partidos muitas vezes.